Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros.
Minha saudação a todos vocês, caros amigos conservadores do Brasil. Sejam muito bem-vindos ao 17º episódio do Burkecast. Meu nome é Aramis de Barros, eu transmito desde Navegantes, Costa Norte de Santa Catarina. O Burkecast é o seu bate-papo online sobre temas relevantes de interesse do público conservador. E o Burkecast é um oferecimento, como você já sabe, do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD desenvolvida para você que deseja se engajar na guerra cultural. Aproveite a promoção que o Burke Instituto traz para você que quer ingressar ou se aprofundar nos estudos sobre o conservadorismo ou sobre os temas ligados ao conservadorismo. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto no endereço burkeinstituto.com. Use o cupom promocional Burkecast, Burkecast escrito tudo em minúsculo, e obtenha 10% de desconto em qualquer assinatura da nossa plataforma de ensino. Essa é uma oferta especial do Burke Instituto para você que tem prestigiado o nosso programa. Muito bem, dado o nível de detalhamento do assunto que nós vamos abordar nesse episódio 17 do Burkecast, nós vamos fazer dessa vez um pouco diferente. Esse episódio 17 será dividido em duas partes de aproximadamente uma hora cada uma. O assunto é muito complexo e por isso mesmo ele demanda uma explicação mais cuidadosa e mais demorada do nosso entrevistado. E para tratar do assunto em questão, eu tenho o prazer de receber novamente aqui no Burkecast para o nosso bate-papo informativo, o famoso pesquisador da área de climatologia. Ele é mestre em meteorologia e satélites, doutor em climatologia antártica e membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Meteorologia, que já nos honrou com a sua presença no Burkecast episódio número 4, quando falamos sobre a pandemia e a agenda globalista ambientalista. Hoje e no episódio da semana que vem, para nos esclarecer sobre o tema dissecando a agenda 2030 da ONU, eu tenho a grande honra de receber novamente no Burkecast o professor Ricardo Felício. Seja muito bem-vindo novamente ao Burkecast, professor Ricardo Felício. Desde já o meu profundo agradecimento por estar conosco aqui no Burkecast. Sua palavra inicial, por favor.
Obrigado, senhor Aramis, pela oportunidade de estar no seu programa mais uma vez. Eu espero poder explicar um pouquinho mais sobre essa agenda do desenvolvimento sustentável, o que está por trás disso, né? Com todas as artimanhas aí da ONU, tentando criar um novo normal para a sociedade global.
Perfeitamente, professor. Professor, antes de lhe endereçar as perguntas sobre a Agenda 2030, eu peço a sua permissão para chamar a atenção do nosso público para alguns pontos que eu considero essenciais na abordagem do tema da Agenda 2030. Em primeiro lugar, é muito importante que se esclareça os termos que estão envolvidos e que definem esses projetos de controle social em escala global. Por exemplo, é bom que se explique o próprio termo agenda. O que é uma agenda? Do que trata uma agenda? A gente sabe que uma agenda é um meio voltado para o registro de anotações e compromissos. Uma agenda está, por natureza, ligada à datação e à cronologia. Por isso, quando esse grande plano de que nós vamos tratar agora traz uma data estampada no nome, isso significa que ele representa um conjunto de registro de ações a serem implementadas dentro de um determinado tempo e que objetivam, nesse caso, uma transformação global que tem o ano de 2030 como uma data referência. E é por isso que a gente sempre sugere aos nossos ouvintes que se refiram a essa agenda, não como a Agenda 2030, como alguns costumam chamá-la, mas chamá-la pelo nome correto, a Agenda 2030, porque nós temos aí uma data referência que é importante a gente ter sempre em mente. Outra coisa que é importante destacar é também a presunção daqueles que estão por trás dessa agenda. Quer dizer, o fato dessa elite por trás dessa agenda elaborar planos de mudança tão amplas em escala global para um futuro aí de 30, 40 anos, contando a partir da Agenda 21, significa que essas pessoas, de alguma forma, creem que possuem o controle sobre o destino do mundo e da humanidade, o que é uma falácia. E, embora sendo uma falácia, essas pessoas creem nisso e investem dinheiro, tempo e energia nisso. E essa é uma questão muito importante a gente levar em conta, né? Por fim, eu gostaria, professor, de recomendar àqueles que desejam entender bem o que se pretende alcançar com a implementação da Agenda 2030, que voltem às bases e estudem, primeiramente, o que foi a origem de tudo isso, que foi a Agenda 21 da ONU para a Sustentabilidade, lançada em 1992. E, rapidamente, apenas para situar o nosso ouvinte, a Agenda 21 foi um esforço dessa elite globalista para implementar, num nível local, essa estratégia de desenvolvimento sustentável em escala global. A gente costumava ouvir muito naquela época a famosa frase em inglês, think globally, act locally, ou seja, pense globalmente e haja localmente. Foi assim que essa elite globalista por trás da Agenda 21 começou a implementar essa agenda de desenvolvimento sustentável nas cidades ao redor do mundo, sem que fosse para isso necessário, na maior parte dos casos, que se passasse por decisões legislativas, né? Então, a Agenda 21 trabalhou muito esse projeto em nível municipal, envolvendo comunidades, prefeituras e associações. O que nós temos aí, então, dentro de um olhar ou de uma perspectiva revolucionária, é o que nós chamamos, com a Agenda 21, de uma pressão por baixo na sociedade, né? E agora, passados 30 anos, com a Agenda 2030, todo esse projeto de sustentabilidade é amplificado em termos de ação, de mecanismos de implementação e suporte financeiros, já num nível nacional, ou seja, começamos a ter uma pressão por cima, né? Muito bem, a partir dessa introdução, professor, eu gostaria então de ouvir as suas considerações sobre a Agenda 2030, com esse processo já bem avançado, né, se nós olharmos desde o princípio lá da Agenda 21. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor o seguinte: em 2015, a ONU lançou oficialmente a Agenda 2030 com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os seus ODSs, que estavam em conexão aí com o que viria logo a seguir, que foi o Acordo de Paris. Eu gostaria que o senhor explicasse, por favor, para a nossa audiência, de forma panorâmica, na sua opinião, o que pretende a Agenda 2030? Quais são os objetivos que os globalistas têm com essa agenda?
Perfeito. Eu acho que vale a pena a gente destacar algumas coisas da sua fala inicial, que é justamente a Agenda 21 preparando o terreno, né, senhor Aramis? Isso é importantíssimo que as pessoas entendam. Veja só, né? Eles vão preparando o terreno, preparando o discurso, é como se fosse uma anestesia, né? Vai lá nas comunidades, vai devagarinho colocando esse assunto e tal, e, de repente, esses grandes players internacionais que investem realmente tempo em dinheiro, mas tempo e dinheiro na agenda, não nos problemas reais das pessoas. Isso também é muito importante da gente ressaltar nesse primeiro momento da nossa explanação aqui, né? Além disso, pouca gente sabe, ou pelo menos pouca gente vai se recordar, que a própria ONU já preparou um negócio chamado Objetivos do Milênio, que eles achavam que até a virada do século XX para o século XXI, eles resolveriam lá os 8 grandes problemas da humanidade. O primeiro era acabar com a fome e a miséria, né? Eram apenas 8 aqui que eles colocavam na época como metas também, né? Educação básica de qualidade para todos, o segundo, igualdade entre sexos e valorização da mulher, era o terceiro. O quarto era reduzir a mortalidade infantil. O quinto, melhorar a saúde das gestantes. 6, combater a AIDS, a malária e outras doenças. 7, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E o 8, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Não falava qual tipo de desenvolvimento, né? E O mais interessante de tudo isso é que eles não cumpriram nenhuma dessas metas, né? Nenhuma dessas metas, né? E exatamente qual foi a desculpa deles não terem conseguido cumprir esses oito objetivos aí do milênio? Foi o aquecimento global. Veja só que interessante, né? E aí, de repente, como eles viram, né? Eles até comentam, olha, a gente não conseguiu acabar com a miséria, mas a ideia de trabalhar com metas funciona. Eu falei, funciona onde, né? Isso que é interessante, mas funciona onde? E aí, justamente, como o senhor falou, em 2015, a ONU faz aí o aniversário de 70 anos e nos empurra, literalmente, goela abaixo, 17 metas, aí, objetivos, chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Né? Muitos dos quais fazem parte aí desses 17, aqueles oito iniciais dos objetivos do milênio. Né? E o carro-chefe de todos eles, para disfarçar, vamos dizer assim, as armadilhas intrínsecas a cada um deles, vem logo de cara o número um, que é a erradicação da pobreza. Né? Então, dá um ar nobre para o que eles estão fazendo. Veja só, se eles não conseguiram fazer nem isso nos objetivos do milênio, agora nós vamos ter que acreditar que eles vão fazer isso nas próximas, que é o desenvolvimento sustentável. Então, esse seguiria o segundo ponto aqui como uma consideração inicial. E o terceiro é justamente a definição de o que é o desenvolvimento sustentável. Que a gente vê que nenhum cientista, nenhum técnico, nenhum administrador, nenhum legislador sabe dizer o que é. É uma coisa extremamente abstrata, né, que é empurrada goela abaixo também de todo mundo. É uma coisa totalmente assim, não tem como normatizar isso. Né? Não dá para dizer que é para, vamos assim, preparar o planeta para as gerações futuras sem comprometer as de agora, porque isso não ocorre. Né? A gente está sempre comprometendo as do presente, que é o que nós vamos até discutir hoje na nossa entrevista e na próxima semana. Né? Então, a gente acaba concluindo que desenvolvimento sustentável, na verdade, é desenvolvimento zero. E a gente vai conseguir mostrar que, através dos outros processos aqui que eles têm como objetivos, número 2 até o número 17, eles exatamente vão contra ao princípio inicial, que era acabar com a pobreza, que é o número 1. Acho que isso aqui serve para nós começarmos a nossa conversa agora.
Perfeitamente, professor. Então, o senhor já mencionou aí os 17 ODSs, o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eu quero trazê-los, então, um a um. Nessa primeira parte da nossa entrevista, naturalmente, nós não conseguiremos abordar os 17. Nosso objetivo aqui é abordar os primeiros 8 ou 9 desses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu quero começar com o primeiro deles, professor. Vamos, então, dissecar essa agenda olhando para cada um desses objetivos que essa elite globalista tenta implementar sobre todos nós, tendo o ano de 2030 como data referência. O primeiro ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, fala em erradicação da pobreza. Erradicação da pobreza. Nós temos aqui, ao meu ver, e eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, professor, o primeiro de uma série de objetivos utópicos desse projeto. Porque a percepção, em primeiro lugar, a percepção de pobreza, né, é algo que varia imensamente de sociedade para sociedade. Né? O que é ser pobre nos Estados Unidos não é o que é ser pobre em Zimbábue, por exemplo. Né? Ademais, a Agenda 2030 está propondo uma mudança radical na estrutura econômica das sociedades, para que se alcance um viés coletivista baseado em modal energético que eles chamam de sustentáveis e que, como o senhor mesmo ensina, não são economicamente viáveis. Né? Então, a pergunta a ser feita aqui, dentro desse primeiro ODS, é o seguinte: como seria possível erradicar aquilo que jamais foi erradicado na história humana por meio desse plano mirabolante da Agenda 2030?
Perfeito. E é interessante a gente começar por esse assunto, porque, veja só, Há uma confusão já pré-programada na cabeça das pessoas sobre as fontes de energia. Então, veja só, nós temos as fontes de energia efetivas, são aquelas que você pode contar com uma qualidade de serviço muito alta, né? Então, com uma eficiência muito alta, por exemplo, 99,9% das vezes você ligar a sua luz vai acender. Né? Então, é uma energia efetiva, muito robusta, e as chamadas energias alternativas, que são o quê? Complementares. Veja só que no decorrer dos últimos anos, a gente passou a ouvir, né, que essas energias são renováveis. Não falam mais em energia alternativa. Por quê? Eles quiseram colocar essa ideia de renovável como se fosse também energia efetiva, e ela não é. Então já começa aí o primeiro disparate dos próprios ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é, olha, se você não tem uma fonte de energia efetiva, mas você está dizendo que ela é renovável, e ela é muito cara, e ela não tem eficiência, portanto não tem eficiência energética, você não consegue manter a estrutura mais básica possível de atendimento da população. Por exemplo, se você não tem energia elétrica, você não consegue nem bombear água, você não consegue tratar água, você não consegue fazer nenhum tipo de serviço básico. Imagina, então, mover indústrias e tudo mais. Se para você precisar acabar com a pobreza, você precisa ter empregos, então a gente já começa a ver checkmates acontecendo dentro do próprio desenrolar do desenvolvimento sustentável. Você não consegue ter energia, então você não consegue ter indústrias, você não consegue ter serviços básicos para ser oferecidos à população. Então, se você não tem emprego, você não tem renda, você não tem o quê? A erradicação da pobreza. Né? Então, esse já seria um primeiro ponto a se pensar, porque a gente consegue aplicar em cima desses 7 objetivos aqui a regra de dominó, né? Você começa a derrubar uma peça e ela começa a derrubar outras também. Então é importantíssimo levantar isso aqui em consideração, porque se você não tem energia, você já não tem uma sociedade. E é exatamente isso que a gente começa a observar, que o desenvolvimento sustentável é desenvolvimento zero. E como é que eu digo que isso... Como é que eu chego em desenvolvimento zero? Eu tenho que eliminar os excessos populacionais. Então, quando a gente observa que número um é acabar com a pobreza, né? Será que não é acabar com os pobres? Será que não é diminuir o excedente populacional? E aí o próprio pessoal que quer implementar o desenvolvimento sustentável cai numa armadilha, porque como eles vão conseguir oferecer esse tipo de paradigma para a sociedade? Dizer que ela tem que ter menos filhos, né? Apoiar campanhas de aborto e por aí vai, né? Que a gente vê que essa agenda tem tudo isso por trás. A complexidade dela é muito alta, mas a gente consegue identificar por que que ela casa com esse discurso do desenvolvimento sustentável.
Perfeitamente, professor. Muito bem colocado. Agora, os pontos ou itens 2 e 3 da Agenda 2030 trazem, respectivamente, item 2, fome zero e agricultura sustentável, e o item 3, saúde e bem-estar. O senhor acredita que, no caso do item 2, haveria alguma relação desse projeto com as atuais tendências de mudanças de hábitos alimentares que nós temos visto aí serem implementados na cultura, como, por exemplo, especificamente no caso da proteína animal, né? Quer dizer, há essa tendência de se banir carne vermelha, a ONU já tem aquele Códex Alimentarius, já mencionando alguma coisa ligada à alimentação. Fome zero lembra muito o programa do PT, né? Sobre questões de alimentação. No caso do item 3, saúde e bem-estar, seria o caso, professor, de esse projeto ocultar o sonhado plano global, socialista de uma construção de um sistema estatal de saúde, em que, por exemplo, se privilegiaria políticas abortistas, políticas de eutanásia, políticas de vacinação compulsória. O que, que o senhor acha sobre isso?
É, veja só, quando a gente, por isso que eu falei que isso aqui a gente derruba como a estratégia de peças e dominó, né? Porque se você já não tem energia, você não tem desenvolvimento, você não tem indústria, você não tem emprego, você não vai conseguir acabar com a pobreza e, portanto, já no item 2 e número 3, se você não tem dinheiro, você não tem como comprar comida, né? Então, como é que eu vou fazer uma agricultura para dar fome zero, né? Se você vai tentar desenvolver a agricultura, ela tem que ser sustentável. Tá, mas o que é a definição de sustentabilidade mesmo? Como a gente falou, né, senhor Aramis? É uma coisa vaga. Então, qualquer coisa pode ser atribuída para ser uma agricultura sustentável. Se não, não for sustentável, então não pode. Então, se não pode, significa que os pequenos proprietários, por exemplo, que são aí mais ou menos meio milhão de pessoas, meio milhão de famílias, por exemplo, que estão na Amazônia, né, são o quê? Pequenos agricultores que não fazem a agricultura sustentável. E quando eles vêm com essa agenda, é justamente para cima desses é que eles vão atacar. Então, eles não vão ter alimentos. Será que eles vão ter saúde e bem-estar? Também não vão ter saúde e bem-estar. Então, o número 3, que é o saúde e bem-estar, por exemplo, é bastante vago e bastante controverso. Porque, primeiramente, sem alimentos as pessoas não têm saúde, mas, ao mesmo tempo, o Estado vai lhe dar saúde. Mas que tipo de saúde? É uma saúde que vai ser controlada? Nós vamos ter passaportes sanitários, né? Então, veja só como ela é muito vaga, muito aberta, abrindo a possibilidade de se colar qualquer outras sub-agendas necessárias. Então, realmente é muito importante a gente mostrar isso. E outra coisa interessante ainda de se comentar do número 2, do Fome Zero e Agricultura Sustentável, é que nos países africanos, por exemplo, nos últimos 50 anos, quando eles começam a desenvolver a agricultura, o que, que a ONU faz? Pega os excedentes de produção alimentar dos países desenvolvidos e leva lá e faz doação. O que, que significa isso? Eles quebram as economias que são baseadas em agricultura desses países, nunca deixando eles criarem a sua própria agricultura realmente sustentável no âmbito, dizendo assim, econômico-administrativo, né? Então, eles estão sempre fazendo o quê? A quebra dos agricultores dos países mais pobres. Então, dificilmente a gente vai ver o fim da pobreza, mas a gente vai ver realmente uma dependência cada vez maior de programas estatais, como é o Fome, como era o Fome Zero, como é o Bolsa Família, que é exatamente o que eles querem, né?
Perfeitamente, professor. Antes de nós entrarmos no item 4 dessa agenda, professor, eu gostaria, a título de curiosidade, já que o senhor tem enfatizado a importância da eficiência energética para que uma agenda dessa pudesse dar certo, né? O senhor teria informação, por exemplo, do percentual de eficiência da energia, por exemplo, solar e eólica?
Olha, a energia eólica, ela tem uma eficiência ao redor de 21%. Então, veja só, a hidrelétrica ou a nuclear, elas oscilam de 95% a 99,99%. Essa daí é 21%. A solar fica, dependendo do lugar, entre 21% e 30%. Ou seja, é muito baixa, né? Ela é muito baixa, ela é extremamente complementar, né? Por isso que ela é alternativa, ela não pode ser considerada efetiva, né? Então, como é que eu vou ter... ela não pode ser considerada efetiva, né? Ela só pode ser alternativa. Então, como é que eu vou criar uma indústria num país de alta tecnologia ou até coisas bem básicas, como, por exemplo, um alto forno, né? da antiga Cozipa ou da CSN ou de Carajás. Como é que eu vou poder manter isso com painel solar ou em indústrias eletrointensivas que precisam de muita demanda de carga elétrica, de energia elétrica para poder funcionar? Não tem como, né? Não tem como. Então você realmente leva o país à pobreza, o país passa a ser literalmente uma horta ou mineração, né? Ou garimpo. Então não dá, né? Nenhum país que teve esse tipo de capacidade só de agricultura ou só de garimpo conseguiu se destacar entre os grandes players internacionais. Então é uma coisa bastante complicada, se a gente for pensar por esse viés. A gente está sempre dependendo de tecnologias, né?
Ou seja, professor, sem energia abundante e barata não há desenvolvimento, né?
Não há desenvolvimento, não há nem assim, não há civilização como a gente conhece hoje, né? O que nos dá todo o conforto e progresso da civilização é a energia elétrica, não tem como fugir disso, né? Imagina só, é impossível, o petróleo e a energia elétrica, eles são fundamentais para a gente ter desenvolvimento, para a gente ter realmente um país... A economia está rodando, então não tem como, né? Quando você vê essas metas do milênio, você se apavora, você se assusta, porque, na verdade, elas são um retrocesso da civilização.
Professor, vamos para o item 4 agora. E ele fala em educação de qualidade. Bom, a gente já tem visto muitos grupos globalistas atuando e influenciando diretamente a agenda educacional. E isso em escala global, né? Por exemplo, nós tivemos a iniciativa da ONU com o chamado World Core Curriculum, que foi desenvolvido pelo esotérico Robert Miller. Esse cara, que foi uma espécie de pajé dos secretários-gerais da ONU, um cara muito envolvido com esoterismo e que influenciou as decisões, né, de muitos desses secretários-gerais com a sua perspectiva espiritualista. Quais os objetivos que o senhor vê nesse item 4, educação de qualidade, dentro da Agenda 2030, professor?
Perfeito. De novo, é um chavão, né? Como todos os objetivos aqui do desenvolvimento sustentável, é uma coisa genérica, vaga, abstrata e, para não falar, obscura também, né? Quando você vê lá educação de qualidade, você pergunta, mas qual é o parâmetro dessa qualidade? É dizer o que todos querem que seja dito? Porque, veja só, Aramis, quando a gente fala do exemplo da energia efetiva e alternativa, que de repente se torna renovável, eles estão criando uma nova normal. É sempre isso, uma nova normal, criando novos normais, tirando as referências que nós temos que funcionam para coisas duvidosas. Então seria a mesma coisa na educação aqui, porque você veja bem, se eles começam a preparar planos daquilo que as pessoas têm que aprender e do jeito que eles querem, e os países aceitam isso, como, por exemplo, o Plano Nacional do Livro Didático, que segue à risca tudo que é acordado lá fora, né, nessas agendas, né, e isso torna-se, então, obrigatório para os nossos alunos aprenderem, você já percebe que está se criando uma nova normal, né? Ah, o desmatamento da floresta amazônica é real, é destrutivo, está acontecendo e tudo mais. E aí você tem as televisões mostrando, né, uma propriedade em chamas, mas não mostra o tamanho da floresta amazônica. Então você vai inculcando essas falsas realidades, né, que distorcem de fato a realidade para as pessoas ao nível escolar. Ou seja, você já doutrina os pequenos, né, para que quando eles já se tornem depois adultos e cidadãos globais, que é o que eles gostam de dizer, são muito mais fáceis de serem manipulados e controlados. E uma coisa que a gente vê agora, né, cara, Aramis, é a situação do Covid, que a gente não consegue acreditar como a sociedade ocidental praticamente se ajoelhou a tudo que é dito pela própria ONU novamente.
Perfeitamente, professor. É bom sempre lembrar também que essa agenda global, ela vai entrando nos países através das bases comuns curriculares, né? Nós tivemos aí, no caso dos Estados Unidos, o Common Core, contra o qual os conservadores já vêm lutando há 10 anos, e aqui no Brasil, muitos ingenuamente não percebem o problema da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que sempre espelha aí esses objetivos globalistas que a gente tem discutido aqui, né? Mas é isso aí. Professor, Vamos agora para o item 5. O quinto item fala de algo que nós já temos experimentado em termos de conflito cultural na sociedade. Igualdade de gênero é o item 5 da Agenda 2030. E interessante aqui, professor, que muita gente pensa, e pensa de forma ingênua, que esse item ele teria como objetivo a igualdade de direitos entre os sexos. E aqui está o problema, né? Porque, na verdade, não é isso que se pretende, né? Por favor, professor, explica para a nossa audiência o que os globalistas da ONU entendem por gênero, termo gênero, e o que se pretende implementar em nível global com esse item, quais as consequências dele para as instituições tradicionais como a família, por exemplo?
É, isso é muito bom você ter comentado, que a explicação até é razoavelmente simples, porque lembra dos objetivos do milênio que a gente acabou de comentar, que eram 8, né? O número 3 era a igualdade entre os sexos e valorização da mulher. Até aí você fala assim, não, é uma coisa até plausível, né? De a gente não ter, vamos dizer assim, uma separação total entre direitos de homem e mulher, é uma coisa até plausível. Mas veja que sutilmente ele muda para o ODS, né? Que aí vai ser o número 5, que é igualdade de gênero. Você fala assim, mas como assim, né? Era sexo, passou para gênero. Bom, gênero, de novo, é o genérico, é qualquer coisa. E a gente volta no mesmo parâmetro que eles estão mudando, sair das coisas que são efetivas, a ideia da energia, para as alternativas. E as alternativas estão passando a ser a nova normal. Então, a família já é dita família alternativa, por exemplo. Olha só que coisa assustadora. Né? Acha-se que deve sim ser possível ter uma família com dois homens com criança ou duas mulheres com criança e todo mundo tem que aceitar isso como normal, né? Como na verdade a gente sabe por questões inclusive da Bíblia religiosas que isso não é uma normal, né? Isso é anormal, mas para eles tem que ser a nova normal. Então é bom que os ouvintes percebam que sutilmente você vai saindo primeiramente do mundo material de trabalho da gente, a energia, etc. e tal, e vai entrando na instituição familiar e daqui a pouco vai entrar na instituição homem, né? Na pessoa, o indivíduo. Né? Isso tudo tem que ser trabalhado, mudado para que a gente aceite. Então, naturalmente, eles vão construindo isso e o item 5 exatamente está fazendo... É esse papel, né?
Perfeito, professor Ricardo. Queridos ouvintes do Burkcast, esta é a primeira parte do nosso 17º episódio. Nós contamos hoje com a presença muito especial do professor Ricardo Felício, que nos explica em detalhes o que há por trás dos itens, dos 17 itens que compõem a Agenda 2030 da ONU. Nós já transcorremos aqui 32 minutos, quase 33 minutos desse bate-papo muito elucidador e com muita informação de qualidade para todos nós. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário também, de compartilhar esse conteúdo com os amigos. Professor, o sexto item da Agenda 2030, a ODS número 6, fala em água limpa e acessível. Esse item traz um certo, eu diria, um certo assombro, né, sobre aqueles que percebem os interesses de controle social dessa agenda. Porque a gente sabe que quem controla a água ou tem algum tipo de ascendência, né, no controle da água, ele controla a própria vida, né? O que, que o senhor acha que há de perigoso nessa proposta em particular? E eu aproveito para acrescentar a pergunta, existe realmente, a humanidade está sob o risco, esse risco tão propalado pelos ambientalistas de simplesmente acabar a água potável do planeta, não?
Não, isso chega a ser absurdo, até patético, né? Faz parte aí dos diversos milenarismos que nós temos que são toda hora ressuscitados. Veja só que é interessante a sua observação, Oramis, que com essa ideia do Covid, todos os novos bilenarismos estão vindo à tona, né? Vai cair um novo meteoroide, vai não sei o quê, tudo isso, caras estão ressuscitando isso do nada, porque tá aproveitando a ideia de pandemia, né? De pavor das pessoas, a evocar sempre os três grandes medos da humanidade, que é a morte, a mudança e o futuro. Então, assim, da questão da água, dá até para a gente falar já dos 6 e dos 7, porque eles estão ali juntos, né? Quando você fala de energia limpa e acessível e água, né? São duas coisas meio que paralelas, antagônicas, elas se matam, né? Porque se você tem energia limpa, que isso é uma energia limpa que é a renovável, mas isso é extremamente caro, portanto, não é para todos, né? Então ela já não é acessível por natureza. Se for acessível, não rende. E se não rende, ela também não vai lhe dar água, porque para fazer água você precisa de energia, né? Para puxar uma bomba, para fazer manter uma estação de tratamento de água, tudo isso aí você precisa de energia, não tem como. Ah, vou usar energia solar, quando não tiver sol não tem água, né? Então, a questão da água, ela é uma questão um pouquinho mais complexa, porque você tem grandes reservatórios de bacias no planeta, só que em determinados países, né? O Brasil deles é um dos grandes privilegiados. Então, você quando vê com essa ideia de racionamento, de que não tem água, não tem vontade de levar essa água para todos os lugares, e, portanto, quando você gera a sensação de escassez, você também permite que as pessoas se submetam a controle. Então, exatamente o grande medo aí do item número 6 é deixar tudo sob a tutela, sob o controle, né, desses grandes grupos corporativistas que querem atacar agora na água, querem atacar no saneamento, que, por sua vez, é muito importante ressaltar isso para todos os ouvintes, nunca se preocuparam em fazer esse tipo de obra. Eles estão sempre preocupados em estabelecer controle, porque tem água, mas não se dá água, porque com água você também gera desenvolvimento, né? Você consegue fazer agricultura, você fixa o homem no campo, por exemplo, no Nordeste, né? Então isso também não é interessante. Como também o saneamento básico, porque o saneamento básico efetivo e barato literalmente daria saúde e bem-estar, porque os problemas, por exemplo, do Brasil, os problemas ambientais do Brasil, mais ou menos 90% deles são saneamento básico, né? E você tendo isso, você tem saúde e bem-estar. Então, não é interessante, nunca foi interessante, porque isso é um problema de fácil solução que nunca foi atendido. E por isso que ele tem que estar aí nos objetivos do desenvolvimento sustentável, porque eles têm que estar controlado.
Perfeitamente, professor. Professor, me corrija se eu estiver equivocado aqui na forma como eu penso. Ainda que eles estivessem certos quanto a essa visão apocalíptica de uma ameaça de escassez total da água potável, mas já existe, por exemplo, uma tecnologia que, no momento, é uma tecnologia ainda razoavelmente cara, que é o de dessalinização da água do mar, né? Quer dizer, ela poderia até, quem sabe, se baratear com o tempo, se recebesse talvez uma atenção. Ou seja, mesmo que tivéssemos um quadro assim tão apocalíptico, já teríamos até uma tecnologia para aproveitar a própria água do mar, ou não?
Não só essa, né, Carol Aramis? Temos várias. Essa daí é uma delas. Mas veja só, o próprio controle das bacias hidrográficas, como no caso do Brasil, por exemplo, ele já nos permite ter reservas de água e potável assim abundantes, mesmo em períodos de grande escassez. É por isso que a agenda ambientalista trabalha junto com a ideia dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é não permitir que a gente tenha barragens, né? Porque se você... Isso que é bacana. O grande dessalinizador da água do mar é o sol. Ele já faz esse trabalho para a gente, porque ele evapora a água do mar e, através do ciclo hidrológico, ele leva a umidade para dentro dos continentes. E o Brasil é um país extremamente privilegiado, né, com duas bacias hidrográficas colossais, que é a do Paraná e o Amazonas, né, ainda temos muitas outras, mas essas duas, praticamente tem água permanente dada à própria, vamos dizer assim, vetorização dos ventos que ocorrem na atmosfera sobre o Brasil. E pasmem, né? Então, quando a gente vê também pelo lado geológico, justamente nesses dois lugares, você tem os maiores aquíferos do planeta também estão no Brasil, né? Que nós temos o Guarani, né? E temos também o Amazônico. Então, são dois gigantescos que nós temos aqui no Brasil, fazendo parte justamente dessa vetorização de ventos que fazem essa chuva há milhares de anos e a água está lá guardada, né? E nós podemos consumi-la também. Então, dizer que vai faltar água, na verdade, é um discurso alarmista que tem propósito de controle. Exatamente como o item número 7, energia também faz parte do controle. Nós temos que lembrar aos nossos ouvintes que nós já temos um projeto mundial dos medidores de energia digitais. E esses medidores de energia digital estão aí já relacionados com a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, né? E na Costa Rica, nós tivemos já um dos primeiros exemplos de exercício social em que esses medidores simplesmente desligam a energia elétrica das pessoas em determinadas horas do dia.
Professor, o senhor se refere, nesse caso, aos smart meters, que têm sido usados também nos Estados Unidos? São eles?
Exatamente, exatamente esses equipamentos. Nós já temos redes mundiais aí de pessoas já contestando o uso desses equipamentos, que vão fazer o controle de tudo que você usa na sua casa. Então, cada vez mais, o cidadão está sendo aí monitorado, controlado, de tudo que é forma, né? Lembramos que a gente falou no começo da nossa entrevista que a energia elétrica é a base da nossa civilização moderna. Então, se eles vão controlar até o fluxo de energia que vai entrar dentro da sua casa, nós corremos sérios riscos de muita coisa.
Professor, o senhor já mencionou o item 7, que trata de energia limpa e acessível. Eu gostaria de pedir que o senhor explicasse, por favor, qual a relação exata desse termo energia limpa, que me parece também um termo altamente subjetivo, né, com uma outra expressão que tem sido muito usada pelos globalistas, que é a energia verde, né? E como isso pode afetar diretamente o desenvolvimento e a riqueza dos indivíduos e dos países?
Perfeito. A ideia de energia limpa seria, para eles, a energia que não libera CO2 na atmosfera, né? Porque o CO2 faria o aquecimento global, da hipótese que não tem nenhum fundamento científico de efeito estufa, né? Só que a gente observa que essa energia limpa não é tão limpa, né? Porque ela precisa, por exemplo, vamos supor, você tem lá a energia eólica, os equipamentos que compõem aqueles geradores, são de alta tecnologia, que envolvem mineração, que tem também todo um processo de desgaste muito mais acentuado, né? Por exemplo, Portugal tem mais de 5 milhões de toneladas de depósito de lixo já, de tecnológico, porque os parques eólicos têm uma duração muito menor, ainda mais os chineses, né? Porque a energia lá praticamente está na mão dos chineses. Tem uma duração muito menor, então já são sucateados imediatamente. Então, essa palavra energia limpa, ela é bastante relativa. Ela é, como a gente tem aquela expressão, é para inglês ver, né? Principalmente as offshores, aquelas que estão no meio do mar, que são um inferno para a engenharia. Quando a gente entrevista engenheiros que trabalham com esse tipo de energia de parques eólicos dentro do mar, eles falam que aquilo ali é uma coisa assim inconcebível, tanto problema. Imagina o sal que nós temos, que evapora junto com a água, obviamente com particulado, tudo, e vai entrando nas turbinas, estraga, enfim. O que nós temos de acidentes em parques eólicos, morre muito mais gente, por exemplo, na manutenção de parques eólicos do que morre em manutenção de hidrelétricas, é uma coisa assim, surreal, né? Então, essa ideia de energia limpa é bastante, vamos dizer assim, fictícia, né? Porque eles só veem um pedacinho do processo, a geração, mas eles não veem todo o processo. Como a gente sabe que atrás da cortina de ferro lá da China, nós temos lá mineradoras que trabalham em cima disso, dos painéis solares, que foi uma verdadeira desova no mundo de painéis solares. Eles dizem de baixo custo, mas também é de baixo desempenho, né? Baixa utilização, que não servem, de fato, para aqueles do propósito que a gente precisa. Né? Você pode colocar em microgeração é tudo bem, para ligar uma bomba não sei aonde que você não vai puxar a fiação, ou para fazer um painel solar para ligar um computador, tal, mas para você manter um chuveiro elétrico, você manter equipamentos de alto consumo, você não consegue com isso. Né? Você precisa ter... Já tem esse cálculo feito, né, cara, Aramis? Você trocar toda a matriz energética hoje por painéis solares, você precisaria cobrir os 11 maiores países do planeta completamente de painéis solares. Isso, obviamente, é inviável.
Pois é, professor. Eu fico pensando como esse termo é relativo, esse termo energia limpa, né? Porque a gente percebe que várias dessas tecnologias ditas limpas usam bateria, né? E bateria precisa de muita extração, de muita mineração, que é altamente poluente, né? Lítio, Pois é, eu estava vendo, por exemplo, uma foto recente do descarte daquelas gigantescas pás dos geradores de energia eólica, né? Que são objetos gigantescos, né? Feitos de material composto e que são simplesmente descartados na natureza, não é, professor?
Pois é, veja só, são coisas assim... Eu fico impressionado, né? Se me permite fazer um parênteses aqui, que às vezes o agricultor ele tem lá o trator dele, a colheitadeira dele, e às vezes vaza um pouco de óleo, aí vai lá o fiscal ambiental e multa o agricultor porque tem uma poça de óleo embaixo do trator. Aí eu fico me perguntando, isso mostra o quanto as pessoas não conhecem nada sobre nada, né? Porque se você for imaginar o que é asfalto, é literalmente resto de petróleo que já foi totalmente cozido, né? Os asfalteiros, todo o vidro que já foi reciclado o máximo que foi possível, normalmente eles conseguem um vidro de boa qualidade, sem processo de reciclagem, ele é moído, triturado, e toda aquela gosma de asfalto e vidro é misturado e vira rua, né? A gente cobre milhares de quilômetros do planeta de asfalto, e aí tá tudo bem, né? Então, sabe, são pesos e medidas completamente díspares. Então, aquilo ali não é um problema ambiental, né? Então, ficamos em situações assim que são paradoxais e ninguém consegue enxergar isso. Não estou falando que eu sou contra o asfalto, pelo contrário, tem que continuar tendo asfalto, que é muito mais durável, concreto também é muito mais durável, e isso faz parte da civilização, porque imagina se fosse... estrada de terra, quanto que ia consumir de gasolina muito mais, os automóveis iam quebrar, tudo mais, mas a gente vê que como a sociedade ela não observa o óbvio, né? Ela não observa o óbvio, ela condena coisas assim ridiculamente pequenas, quando a gente tem que fazer coisas muito maiores, por exemplo, o asfalto, né? E é o mesmo caso aí, está falando que a energia é limpa, mas aí, o que você faz com todo aquele material? Ah, vai reciclar, vai destruir, tá. E quanta energia você gasta de novo, né? Já gastou uma quantidade colossal de energia para fabricar, e aí uma quantidade colossal de energia para destruir, e isso tudo é colocado no cômputo final? Podem ter certeza que não é.
Perfeitamente, professor. Bom, a partir desse questionamento que nós já fizemos até aqui, professor, vamos então encerrar esse nosso primeiro momento, essa primeira parte do nosso episódio sobre a Agenda 2030, abordando o oitavo e o nono item dos ODSs. O oitavo reza assim: trabalho decente e crescimento econômico. E o nono fala sobre indústria, inovação e infraestrutura. O senhor não acredita, professor, que esses itens, diante do quadro que está sendo proposto pelos demais itens do desenvolvimento sustentável, eles não são paradoxais entre si? Como seria possível alcançar o que está se pretendendo ali? Crescimento econômico com desenvolvimento e infraestrutura a partir de um modal verde de energia, né? Ou energia limpa. O item 8 prega o ideal de pleno emprego né? O item 8 está falando sobre isso, né? no seu detalhamento. Pleno emprego até 2030. Como seria possível um ideal desse dentro de um projeto tão centralizador e castrador como é a Agenda 2030, professor?
Pois é, e a gente já observa que o próprio Ocidente construiu a China, ou seja, acabou com todos os seus parques industriais e colocou os parques industriais em mão escrava, mão de obra praticamente escrava. A gente vê que não tem nenhum nexo, qualquer análise, por mais simplista que a gente faça, já observa que o item 8 e o item 9, eles não conseguem conversar com nada do que está aí, né? E eu ainda avanço um pouco mais, porque se você fala que está querendo colocar inovação, significa que você está tratando de patentes, né? E aí temos um perigo muito maior, porque se você tem patentes, significa que quem precisa comprar alguma coisa tem que pagar royalties, né? E veja só, Aramis, acho que você vai concordar comigo que se você é um país pobre, como é que você tem que... como é que você vai conseguir comprar as inovações tecnológicas se você não tem dinheiro? E temos uma coisa muito pior que já aconteceu em 1987, que foi o painel do ozônio, o IOTP, do qual eles decidiram, através do protocolo de Montreal, banir completamente um tipo de tecnologia. Então, se esse pessoal, de repente, em uma das reuniões, decide exterminar com o uso de uma certa tecnologia, obrigando a sociedade a utilizar uma certa inovação tecnológica, significa que você vai criar, então, de novo, mais pobreza, porque o país, por exemplo, pode não ter dinheiro, então ele vai ter que criar dívida pública para poder comprar aquilo, através de empréstimos privados ou não, né? E aí, de novo, ele mata o item número 1, o item número 2 e o item número 3, porque ele não vai conseguir acabar com a pobreza, não vai conseguir diminuir a fome e também não consegue dar saúde e bem-estar para a população.
O senhor mencionou aí o caso do CFC, não foi, professor?
Exatamente, os gases refrigerantes, que foi literalmente um assalto à vida da humanidade, porque a gente sabe que boa parte das pessoas pobres morriam e ainda morrem por falta de conservação de alimentos. E a partir do momento que iam cair as patentes dos gases refrigerantes e os países estariam livres para fazerem refrigeradores, geladeiras e tudo mais a um preço extremamente competitivo, baixo, né? Então você daria saúde para a população, né? Não, eles resolveram cortar isso e foi o primeiro protocolo assinado draconicamente, né? De forma que os países tiveram que ir abandonando os refrigerantes, comprando novos refrigerantes, e os gases refrigerantes tinham novas patentes, né? E quando a gente vai para o protocolo de Montreal na sua raiz, a gente percebe que eles queriam levar a refrigeração do planeta à pré-história da refrigeração, coisa que eles conseguiram, porque hoje nós temos aí a última assinatura do protocolo diz que agora todos os gases estão banidos, tem data total para acabar, e nós voltamos para a refrigeração de amônia. Imagina só, amônia, que é extremamente tóxica, né? Que tem muito mais problemas ambientais do que os antigos CFCs. E se você me permite, caro Aramis, eu tenho aqui uma matéria interessante que dizia, né, que o setor privado está longe... a matéria de setembro de 2016 coloca que o setor privado está longe das metas do desenvolvimento sustentável, né? E eles fizeram uma avaliação disso e falaram assim, olha, que os metas definidos pelas Nações Unidas indicam que nenhum deles será cumprido até o ano de 2023. Então é interessante ressaltar essa data de 2023, né, que inclusive um banco famoso aqui no Brasil fez uma propaganda e o relógio dele para na data de 2023, porque eles querem colocar tudo isso até 2023, 2030 já tem que estar estabilizado. E aí a gente começa a amarrar com o Covid. Por que que veio o Covid? Para acelerar esta agenda. Porque eles não estavam conseguindo fazer. Veja, a matéria de 2016. 2016 para 2030 é logo ali, né? Eles colocaram em 2015 esse plano diabólico de colocar essas coisas para frente. E aí é interessante também que quem começa a implementar essa coisa sempre são os estados na sua regência administrativa, né? E aí a gente observa, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, por meio aí do Observatório do Futuro, que são cheios de observatórios, né, Observatório do Clima, Observatório disso, Observatório das Águas, que são realmente, vamos dizer assim, ONGs ligadas a essa agenda, eles vão preparando uma programação completa para que esses objetivos sejam colocados primeiramente dentro das administrações públicas, do Estado. Ou seja, como é que a gente consegue colocar dentro do Estado uma coisa extremamente abstrata? Vale qualquer coisa. E isso realmente é bastante assustador.
Pois é, professor, essa menção que o senhor fez aí de interesses gigantescos internacionais em cima de patentes, né, que foram quebradas, nos lembra um pouco a questão de um remédio que nós estamos vendo agora, né, bastante barato e parece que um grau de eficiência significativa no tratamento precoce dessa pandemia e que está sofrendo aí um ataque jamais visto na história farmacológica, né? Mas nós estamos vendo isso aí e me parece uma coisa bastante similar àquilo que você já citou antes aí nesse item que foi abordado, né?
Exato, mas... exato, porque a própria cloroquina há quatro anos atrás, que a cloroquina é muito mais forte do que a hidroxicloroquina, que é muito mais tênue, né? Ela foi sugerida para ser utilizada para o Zika vírus, né? Inclusive em mulheres grávidas não tinha nenhum problema. De repente, o remédio que é muito mais brando na mesma base, ele é altamente tóxico, venenoso, etc, etc. Não faz muito sentido, né?
Pois é, impressionante. Realmente isso nos assusta. Professor, nós conseguimos abordar nessa primeira parte da nossa reflexão sobre a Agenda 2030, os 9 primeiros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu conto com a presença do senhor na semana que vem para nós levarmos até o fim essa abordagem, analisando os itens restantes. E eu conto com a presença do senhor, então, para nós complementarmos o episódio 17. Quero agradecer muito a presença do senhor com seus esclarecimentos, sempre muito completos e que trazem sempre muita novidade para aqueles que estão ainda iniciando o conhecimento sobre as implicações do chamado desenvolvimento sustentável, né? Muito obrigado por todos esses esclarecimentos que o senhor trouxe para a nossa audiência. Eu quero deixá-lo aqui com a palavra de encerramento desse episódio.
Eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu acho que vale a pena a gente sempre citar, por exemplo, o ex-secretário-geral, que foi o Ban Ki-moon, né, da Coreia do Sul. Ele foi da Coreia do Sul, ele ficou como secretário-geral desde 2007 a 2016, na ONU. Ele chega a dizer que o desenvolvimento sustentável tem que acontecer e, aspas, né, não podemos falhar. Ou seja, ele diz claramente que países como China, Índia e Brasil não podem ter o mesmo tipo de padrão de vida de países desenvolvidos, como os Estados Unidos ou como os países da União Europeia.
Realmente é uma agenda sinistra, professor. Professor, muito obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe. Audiência conservadora do Brasil, muito obrigado mais uma vez pelo seu prestígio. Ao Burkcast, nós estaremos com o professor Ricardo Felício na semana que vem, para complementarmos o episódio 17. Eu peço a você que confira as edições passadas do Burkcast nas plataformas online da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Castbox e Overcast. O seu like e o seu comentário são muito importantes, muito bem-vindos para nós. Se você gostou do conteúdo, eu peço a sua gentileza de compartilhá-lo com os amigos. Espero revê-lo na semana que vem para nós complementarmos a nossa abordagem sobre a Agenda 2030 da ONU. Não se esqueça do recado de 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a semana que vem.